Comunidade Viva, simples, informal, autêntica e real.
Gente, eu tô feliz por ver vocês aí. Assim, hoje nós tivemos um pequeno contratempo, né, de comunicação. Fomos informados um pouquinho em cima da hora da questão do estacionamento, mas vocês se mostraram realmente muito engajados, interessados, porque deram a volta no shopping inteiro para chegar aqui. Que bom! Eu fiquei feliz com isso. Eu imaginei que nós teríamos um número bem menor que eu estou vendo aqui hoje. Eu quero também dar aqui os meus cumprimentos para aqueles que estão em casa nesse momento e dizer que é sempre muito bom estarmos conectados, mesmo que à distância, mas podermos estar juntos para comunicarmos um ao outro um pouco de verdade e vida. Meu nome é Alexandre, para aqueles que não me conhecem, e eu sirvo aqui na Comunidade Viva, ok? E se você quiser conhecer um pouco mais, você que está nos visitando, talvez aí pela internet, ou até aqui mesmo, hoje aqui no teatro, quiser conhecer um pouquinho mais da Comunidade Viva, é só falar com a gente, tá bom? A gente vai tomar um café, e eu estou ficando até um pouquinho mais gordinho de tanto tomar café, gente, eu tenho que maneirar nesse negócio, né? Mas está sendo muito bom, a semana tem sido bem, bem ativa, com muitos cafés, e conhecer um pouco de cada um de vocês e poder também compartilhar um pouco de vida, né? Vocês me conhecerem, tem sido uma troca bem bacana, e eu acho que isso é ser comunidade. A comunidade, ela não pode se resumir a isso aqui. Isso aqui é muito bom, é muito gostoso, mas a gente precisa ter mais intencionalidade em estarmos mais próximos um do outro, sabe? Caminhar junto, caminhar literalmente junto e cuidar um do outro. A gente está às portas de estarmos tendo encontros semanais, nós estamos trabalhando bastante nisso com o pessoal do conselho, mas não deixe de marcar um café com alguém e compartilhar vida com alguém. Isso é muito precioso, isso nos fortalece, isso nos une cada vez mais. Em tempo de distanciamento, um café ajuda bastante a não nos desconectarmos, tá bom? Então fica a dica. Pessoal, nós estamos numa série de palestras. Um tema talvez até um pouco polêmico para alguns, porque traz a ideia de mudança, né? E todo tipo de mudança gera uma certa apreensão. É mudança, o que, que vem por aí? E a gente está falando de uma mudança radical, que piora mais ainda. E nós estamos abrindo o manual de vida e conversando um pouco sobre alguns momentos na história que as mudanças foram necessárias, e mudanças radicais, e que foram promovidas pelo Criador na vida de pessoas. E exemplos que nós já vimos aqui, às vezes não tão bons exemplos, mas são bons para nós, mas não foi uma boa vivência, uma boa experiência para aqueles que ali viveram na época que viveram. Mas estão registrados no manual de vida justamente para que a gente não cometesse os mesmos erros. Então é muito válido nós estarmos, de fato, mergulhados no manual de vida para então descobrirmos que tipo de mudanças precisamos ter. Hoje a gente vai bater um papo sobre sabotagem. Você já ouviu falar sobre sabotagem? Isso é muito comum de se ouvir no ramo empresarial, das indústrias, quando tem uma pesquisa, o desenvolvimento de um novo protótipo, e aí às vezes você tem que ter um sigilo, você tem que resguardar toda aquela documentação, toda aquela pesquisa, porque pode ser que alguém sabote o teu trabalho, talvez até por uma espionagem, né, e vai lá e lança na tua frente alguma coisa que você está trabalhando e te sabota. Enfim, a sabotagem ela também está no âmbito dos relacionamentos, quando lá no trabalho alguém vai lá e tenta puxar o teu tapete, querendo se promover às suas custas. Enfim, a sabotagem ela é algo real, ela acontece na vida real. Mas como a gente pode aprender com isso? Quais lições nós podemos tirar desse tema? Pois bem, é sobre isso que a gente quer conversar hoje e pensarmos que tipo de mudanças a gente pode ter a partir dessa reflexão que faremos com mais um exemplo de um fato, de uma experiência que não foi muito boa, não foi legal, mas nos ensina coisas preciosas para hoje, para a nossa vida. E a gente vai mergulhar nesse texto agora. Queria que você pudesse abrir aí o seu manual de vida, a acessar o seu manual de vida. E quem não tem o manual de vida, não desista, adquira um. Mas a gente vai quebrar o galho aí e vamos projetar para você o texto de hoje. Está lá Lucas 22. A gente vai conversar um pouquinho de um texto que é muito conhecido e cuja lição ela já é muito conhecida também. A gente sabe o que esse texto quer nos ensinar, mas a gente queria revirar um pouquinho mais esse texto, buscar mergulhar mais profundo e vermos como isso pode ser útil para nós nos dias atuais. Ok? Muito bem. Então, a gente, olhando o texto, nós vamos nos deparar com uma experiência vivida por Pedro, no relacionamento com Jesus de Nazaré. E aí, lá em Lucas 22, nós vamos perceber atitudes que sabotam a caminhada cristã e nos deixam para trás. Pedro, ele teve essa experiência. Ele teve atitudes em sua jornada de vida cristã, em sua caminhada de vida cristã, que acabou deixando ele, certo momento, para trás. O colocou atrasado, quase o fez desanimar e parar tudo que ele havia sido convidado para participar. Então, a gente, às vezes, passa por situações assim também. Então, por isso que a experiência dele é muito válida para nós. Diz assim o verso 54, você pode acompanhar a leitura. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Deixa eu ver se eu estou na mesma versão. Sim, ok. Pedro os seguia à distância. A versão do NVI, ela fala que esse episódio, ele estava acontecendo justamente naquele momento onde uma multidão, juntamente com os líderes e religiosos da época, foram aprisionar, foram capturar Jesus para o julgar e assim condenarem ele à morte de cruz. Então foi nesse momento que Lucas começa a fazer essa narrativa. E é interessante que até aqui o personagem Jesus está em evidência na narrativa de Lucas. Mas a partir daqui, desse ponto, um outro personagem começa a ficar em evidência na narrativa, e esse é Pedro. E eu gostaria de aprender algumas coisas aqui com essa experiência de Pedro. Diz então que, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. E aí entra Pedro. Pedro o seguia à distância. Observe que a atitude de Pedro chama-nos bastante a atenção. Pedro, ele de certa forma, ele já havia demonstrado na sua maneira de viver algumas evidências de que ele não levava em conta os argumentos espirituais como base para as suas tomadas de decisões, as suas atitudes. Ele era muito impulsivo. Pedro, ele era um cara como que sanguíneo, né? Ele chegava e queria resolver tudo no braço. Tanto que nesse mesmo momento, a gente sabe que ele lançou mão de uma espada, e mesmo não sendo tão habilidoso assim com uma espada, por ser um pescador, ele tentou arrancar a cabeça de um dos soldados romanos e acabou cortando a orelha de um dos soldados. Mas ele era assim, ele era impulsivo, ele era explosivo. E essa característica é uma característica da nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa. E Pedro, então, ele personifica isso muito bem para nós, porque todos somos pecadores, assim como Pedro. Ele sempre tinha essa possibilidade de agir no impulso da carne, ao invés de pensar naquilo que deveria ser a base de todas as atitudes dele, que seria a base espiritual. E é interessante que Pedro, pouco antes desse momento que ele estava vivendo ali, ele havia declarado lealdade a Jesus, e agora ele seguia Jesus de longe. Ele disse com os próprios lábios que ele estaria junto com Jesus, mas nesse momento ele chega e se distancia. a ponto de dizer, ele chegou a dizer que ele seria capaz de ser preso, ser morto, juntamente com Jesus, se fosse o caso, mas ele jamais o negaria, jamais o abandonaria. E nos chama a atenção, porque Pedro agora, ele seguia Jesus de longe. No mesmo contexto do capítulo 22, e nós vamos aprofundar nisso daqui a pouco, Pedro tinha falado, declarado lealdade a Jesus, mas na primeira prova, ele então toma atitudes que sabotam a sua caminhada cristã. O verso 55 diz assim: mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Observe, Pedro, ele agora vai na direção de um grupo de pessoas que, de certa maneira, fazia parte daquele grupo que estava ali atrás de Jesus para capturar Jesus e levá-lo à morte, à condenação. Diz o texto que a hora avançada e o frio, por conta daquele cenário, fez com que Pedro fosse na direção daqueles homens que ali estavam. Afinal de contas, o cenário era um cenário, já era madrugada, eles estavam ali no pátio assistindo o julgamento de Jesus. Então Pedro, ele se acomodou, ele se achegou para perto daquelas pessoas que prenderam Jesus, daqueles que estavam ali, de certa maneira, assistindo, aprovando tudo aquilo que estava sendo feito com Jesus. Isso chama muito a minha atenção, porque Pedro então toma um lugar entre eles. E talvez Pedro fez isso tentando, de certa forma, se camuflar, passar por um deles. Pedro seguia Jesus de longe. Pedro agora se assenta e se acomoda junto daqueles que desaprovavam Jesus, rejeitaram Jesus. O verso 56 vai dizer: uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem está com ele. Apesar de Pedro ter se juntado e se acomodado junto com aquelas pessoas que ali estavam, talvez até querendo, como já disse, passar por um deles, a criada não teve como desconhecê-lo. Ela fixou os olhos e imediatamente ela viu e então falou que este homem estava com ele. Pedro estava, sim, com ele. Talvez essa criada talvez estivesse, em algum momento da caminhada de Jesus, talvez ela estivesse buscando algo de Jesus. Talvez ela estivesse no meio da multidão também tentando conhecer quem era esse homem, quem era Jesus. E talvez ela viu ali Pedro em algum momento, ela avistou Pedro em algum momento, e aquilo ficou fotografado na mente dela. Eu tenho, por exemplo, eu tenho às vezes dificuldades, eu tenho que exercitar um pouco mais, acho que porque a idade está chegando, para fixar os nomes, mas eu tenho uma habilidade para fotografar a imagem das pessoas. Então, assim, eu vejo uma pessoa em algum lugar, às vezes eu nem tenho contato, eu vi aquela pessoa, passa-se meses, se eu encontrar novamente, a minha mente imediatamente vai lá e resgata. Você conhece aquela pessoa, você viu ela em algum lugar. E aí, rapidamente, a minha mente vai lá e consegue fazer a conexão, dizendo: foi em tal lugar, assim, 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 assim. Certamente, aquela mulher teve a mesma experiência. Quando ela bateu o olho, ela viu que era Pedro. Ela viu que era um deles. Eu conheço esse cara estava lá junto com ele. Então ela estava ali também agora, não mais na multidão que seguia Jesus, mas na multidão que acusava, que prendia Jesus, e tanto essa era a intenção dela, que ela faz questão de denunciar Pedro, dizendo: este aí também é um deles. Ele estava com Jesus. O verso 57 fala da atitude de Pedro diante dessa denúncia. Diz: mas ele negou: mulher, não o conheço. E aqui nós já podemos perceber, nesse verso 57, que Pedro se deixou levar. Pedro foi conduzido aos poucos por suas atitudes equivocadas que sabotaram a sua caminhada de vida cristã, levando-o a este ponto que chegamos agora. Há um ditado popular que a gente às vezes até usa no nosso dia a dia, que diz que, não é nem um ditado popular, né, mas tem uma base, um fundamento: um abismo chama outro abismo. É uma verdade que se tornou um ditado popular. A gente precisa tomar o cuidado para não sermos levados facilmente a tropeçar ao ponto de chegarmos a cometer e fazer coisas que sabotam a nossa caminhada de vida. Isso gerou uma experiência amarga na história de Pedro. Imagina, Pedro caminhava com Jesus. Pedro tinha uma experiência com ele de 3 anos, mas naquele momento ele negou conhecer Jesus. Perceba que a coisa foi aos poucos. Primeiro, ele começou a seguir de longe. Ele começou a se afastar, a olhar, mas de longe. Em seguida, ele já deu um passo um pouco maior. Ele se assentou, ele se acomodou em meio àqueles que não pertenciam, que não andavam, que não viviam com Jesus. Ele então se acomoda ali e até o ponto de negar que o conhecia. E aí o texto continua, verso 58. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. E aí ele responde: homem, não sou. Eu não sou um deles. Veja que mal ele foi reconhecido por uma mulher, outra pessoa chega e afirma: você também é um deles. E ele então nega mais uma vez. Em outras versões, o texto bíblico vai dizer o seguinte: imediatamente, quando esse homem falou, imediatamente Pedro protestou veementemente, indignado. Ele disse: não, homem, não. Não sou. O coração de Pedro agora já estava cheio quase dessa inverdade. Às vezes na nossa caminhada, a gente, por muitas vezes, fala tanto uma mentira que a gente acaba acreditando que é a verdade. A nossa mente acaba acreditando que aquela mentira é uma verdade. Observe que, mais uma vez, Pedro, então, ele desconsiderou os argumentos espirituais para a tomada de atitudes. Pedro, mais uma vez, é levado pelos impulsos da sua própria natureza carnal. Pedro mentiu. Pedro mentiu, e mentiu agora com uma facilidade muito grande, indignado, protestando. à medida que Pedro foi seguindo Jesus de longe, à medida que Pedro se assentou entre e se acomodou entre aqueles que estavam longe de serem seguidores de Jesus, ele começou a se sabotar. Observe que, mais uma vez, Pedro desconsidera a maneira espiritual de pensar e mente como uma atitude natural da sua natureza pecaminosa, da sua natureza carnal. O verso de 59, então, diz: cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou. É interessante que Pedro mentiu, mas logo em seguida vem outra pessoa e faz uma afirmação com total e plena segurança. Ele diz: certamente, não é mentira, eu não estou inventando nada, eu não estou inventando moda, eu tenho absoluta certeza, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E minha mãe sempre disse para mim que a mentira tem perna curta. E é fato. A mentira não vai muito longe. E foi o que aconteceu com Pedro. Uma hora depois, Pedro se depara com esse terceiro personagem que aparece nesse cenário. Ele, mais uma vez, tem uma oportunidade, mas ele escolhe lançar mão da opção natural da sua vida. E responde no verso 60: homem, não sei do que você está falando. Falava ainda quando o galo cantou. Pedro aqui faz... Ele meio que se faz de desentendido. Já percebeu algumas pessoas, quando você fala alguma coisa com elas, elas chegam e... Não sei. O que você está falando? Hã? Não estou entendendo o que você está falando. Você não está sendo claro, não. Eu? Rapaz, que nada. Não, você está equivocado. Eu não conheço. E Pedro fez essa cena. Pedro fez essa cena. Homem, peraí, eu não sei nem do que você está falando. Às vezes nós, diante da verdade, a gente se faz de desentendido. E Pedro se fez assim, de desentendido. E isso foi uma atitude que o sabotou na sua caminhada cristã. Embora tivesse passado 3 anos andando com Jesus, aprendendo de Jesus, vendo Jesus fazer milagres, Pedro não queria ser identificado como um dos seus seguidores. Pedro não queria ser visto como um dos seus seguidores. Tinha medo do que aquelas pessoas poderiam fazer com ele. Algumas pessoas têm uma caminhada de vida cristã, às vezes longe, às vezes acomodadas em ambientes que não são os melhores, às vezes contestando o que Jesus diz e contestando as verdades que as pessoas dizem, porque não queremos ser reconhecidos como seguidores de Jesus. Observe que ele ainda falava, o texto diz, ele ainda estava concluindo a sua negação quando o galo cantou. E vocês conhecem bem a história. O verso 61 então diz: o Senhor voltou-se e olhou diretamente diretamente para Pedro. Imagina, um olhar fixo, direto, no momento em que estava ali, ele ia falar, dizer: eu não conheço, de que você está falando? E ele então recebe um olhar direto do próprio Senhor Jesus para ele. Eu fico a imaginar como foi esse olhar de Jesus. Você consegue ver essa cena? Alguns talvez podem pensar que o olhar de Jesus foi: eu não te disse? O olhar de Jesus foi um olhar de traidor. Um olhar de condenação. Mas o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de compaixão. E a compaixão de Jesus foi tão profunda, aquele olhar foi tão penetrante, penetrando no mais profundo da alma de Pedro, que fez com que ele se lembrasse de que esse mesmo Jesus que agora olhava para ele com um olhar terno de amor, mesmo tendo ele negado, se distanciado e se associado a pessoas que o perseguiam e que o julgavam, ele então lembra-se de que Jesus, ao falar com ele, pouco antes disso acontecer, alguns versos antes, Jesus estava avisando, preocupado, justamente com Pedro e com os demais, para que Pedro não se sabotasse na sua caminhada de vida cristã. Para que Pedro não sentisse o que sentiu ali naquele momento. A dor do erro, do pecado que marca a vida da gente, que nos sabota e que nos deixa para trás. Diz o texto que o Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro, no verso 61. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará três vezes. Percebam que essa ficha então cai. E cai como que um gatilho, né? E leva, remete Pedro lá naquele cenário onde houve aquele diálogo de cuidado, aquele diálogo de zelo por parte de Jesus para com o seu, aquele seu discípulo, aquela pessoa que seguia com ele, aquele seu seguidor. E isso o confrontou. Isso confrontou o caráter de Pedro. Pedro foi confrontado naquele momento com a sua maneira de ter atitudes não pautadas nas coisas espirituais, mas pautadas nas coisas carnais. Pedro foi confrontado no seu caráter, vendo que aquilo que ele dizia, ele não tinha palavra para cumprir. Ele era um mentiroso, vivia uma farsa. Atitudes que, de alguma maneira, sabotaram a vida, a experiência de Pedro com Jesus e fez com que ele chegasse nesse momento de negá-lo. E aí o verso 62 diz: saindo dali, chorou amargamente. Você já viu alguém chorar amargamente? Não é um choro de descer uma lágrima. É um choro quase de convulsional. Quase que você entra numa convulsão de tamanho, tamanha dor, a decepção, a frustração. Naquele momento, Pedro se enxergou. Naquele momento, Pedro enxergou Jesus. Mas, mesmo tendo Pedro se arrependido, Pedro se envergonhou de uma forma tão grande, tamanha, que ele ficou para trás. Ele ficou para trás. Então, esse texto deixa claro para a gente que algumas das nossas atitudes, sim, podem nos deixar para trás, podem nos sabotar, podem dificultar a nossa caminhada, a nossa jornada do ponto A para o ponto B, a nossa caminhada de vida cristã, de relacionamento com o Criador por meio de Jesus, e também de relacionamento com o corpo de Cristo, que é a comunidade de fé. Algumas vezes isso nos aprisiona lá no passado. Essas atitudes, esses equívocos, essas sabotagens nos mantêm presos em uma situação lá do passado, nos impedindo de seguir a nossa caminhada de vida. Como nós vimos na primeira palestra. Ou então essas atitudes nos trazem um peso de consciência, de vergonha, que faz com que a gente se acomode longe dos propósitos de Deus, do Criador em nossa vida. E aí isso também vai nos deixando para trás. Vai nos deixando para trás. Pedro permitiu que as suas atitudes sabotassem a vida dele. E isso o deixou para trás. Isso fez com que Pedro ficasse em uma situação distante de Jesus, mesmo quando Jesus ressuscitou. Percebam que quando Jesus ressuscita, os seus discípulos vão até ele e ele se revela aos seus discípulos. Mas Pedro não. Pedro voltou a fazer o que fazia antes. Voltou à velha vida. Voltou a fazer o que fazia antes, pescar. Pedro abandonou tudo e voltou a pescar, voltou para a velha vida. Vida que vivia antes, e isso em decorrência de quê? Do seu pecado. Dos seus erros. Por isso que a palavra, o manual de vida, diz claramente: o pecado faz separação do homem e Deus. Nos afasta de Deus. Então, Pedro está deixando para nós aqui uma lição, uma experiência, e isso ficou registrado no manual de vida justamente para nós não exercermos esse tipo de autossabotagem na nossa caminhada de vida cristã. A gente precisa estar atento a isso. A caminhada de vida com Cristo deve ser uma caminhada sem atitudes que sabotam a nossa jornada. Você já teve a oportunidade de estudar para um concurso? Quem aqui já teve a oportunidade de estudar para algum concurso? Tem alguém? Joia. Alguém aqui já teve a oportunidade de... Se você teve em casa, escreve aí. Eu já tive a oportunidade. Alguém aí teve a oportunidade de começar um regime? Eita! Alguém aí já teve a oportunidade de iniciar uma rotina de atividade física? A autossabotagem, ela é presente todos os dias nessas iniciativas. Você tem um objetivo a alcançar, você vai em busca disso, mas as suas escolhas, as suas atitudes, as questões que muitas das vezes o cercam, sempre vão te dar a opção de fazer a escolha errada que vai sabotar o teu projeto. E você ou vai ficar para trás, ou não vai chegar aonde pretende chegar. Quantas pessoas já ficaram no meio do caminho, em meio aos estudos para fazer um concurso, concluir, seus estudos, em meio a toda uma rotina de reeducação alimentar. Você vai lá, você está comendo tudo bonitinho, você não toma mais refrigerante, e aí vem alguém e coloca aquela Coca-Cola gelada, assim, né, suando na tua frente, e aí você... né? E aí você se sabota, porque você, só agora não vai fazer mal, só hoje, e aí toma. E aí pronto, desanda tudo. Sabotagem. Sabotagem. A gente às vezes se sabota quando a gente quer uma mudança radical na nossa vida. Então a gente coloca um alvo lá nas alturas. E a gente diz, agora eu vou, agora minha vida vai mudar. Esse ano eu vou fazer acontecer. E aí você vai em busca daquilo. 2 dias depois você já está desanimado, procrastinando. Você já não está mais, porque você balizou um negócio muito alto. Expectativas muito altas, ao invés de seguir um passo de cada vez, celebrar pequenas conquistas. E assim vai no nosso dia a dia. Eu acho que muitos de nós nos identificamos com essas questões. Nós nos auto-sabotamos. E a vida cristã também é assim. Exatamente assim. Você ouve no manual de vida Jesus dizendo para você o que você deve fazer, e aí você contesta e chega lá na frente e se depara com uma experiência amarga na vida por conta das sabotagens em meio ao caminho. Assim como precisamos levar a sério a nossa caminhada nesses objetivos rotineiros da vida, precisamos levar a sério a nossa caminhada de vida cristã, tendo cuidado de não manter atitudes que nos levarão à autossabotagem. Então eu queria pensar com vocês aqui, caminhando para aplicações, atitudes que sabotam a caminhada cristã e nos deixam para trás. Qual é a primeira atitude que nós vemos nesse texto? O verso 54 diz que a atitude que sabota a nossa caminhada cristã é seguir Jesus de longe. Às vezes a gente gosta desse Jesus, a gente acha ele um cara super bacana, uma referência maravilhosa para a vida, mas a gente fica seguindo ele de longe, olhando para ele de longe, e isso vai sabotando aquilo que ele propõe para nós, que é um relacionamento real, autêntico, transformador, ressignificando a nossa história de vida. O problema é que quando seguimos Jesus de longe, vamos perdendo a referência do que é ser cristão. Quando seguimos Jesus de longe, nós perdemos completamente a referência, o referencial do que é ser cristão, porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então nós precisamos estar olhando para Cristo, estarmos próximos de Cristo, juntos de Cristo, para termos a referência certa. Jesus é para ser seguido em todo o tempo, ser seguido de perto e não de longe. Se tentarmos seguir de longe, nós não saberemos de fato se é Jesus. Vou repetir. Quando nós ousamos seguir Jesus de longe, nós corremos o sério risco de estarmos seguindo outra pessoa que não Jesus. Seguindo outra pessoa, talvez um amigo, talvez alguém influente sobre a nossa vida, talvez alguém que a gente goste muito, porém, não se trata de Jesus. E aí, a questão e o perigo, a sabotagem está em termos a consciência de que esse Jesus que nós temos que seguir, ele diz que ele é o caminho. Ele diz que ele é a verdade. Ele diz que ele é a vida. Então, quando eu sigo de longe e eu corro o risco de confundir em meio à minha distância de Jesus, confundir com outra pessoa e começar a seguir uma outra pessoa que não seja Jesus, a gente corre o sério risco de estarmos em descaminhos e não no caminho que nos leva ao Criador. Percebe o perigo desta sabotagem? Nem todos que estão em uma comunidade de fé são cristãos genuínos. Vou repetir. Nem todos que estão em uma comunidade de fé são cristãos genuínos. Mas todo cristão genuíno está em uma comunidade de fé. Não há como ser cristão fora de uma comunidade de fé, porque a comunidade de fé nada mais é do que o corpo de Cristo no mundo. Então, como ser cristão longe do corpo de Cristo? Então, é uma verdadeira utopia dizer que existem cristãos desigrejados. Existem desigrejados, mas cristãos desigrejados? Não. Porque não tem como ser cristão se você não estiver em uma comunidade de fé, arraigado no corpo de Cristo. Percebe que algumas filosofias, algumas formas de a gente pensar, às vezes realmente nos sabotam? Se seguimos Jesus de longe, não conseguiremos reproduzir o estilo de vida em nós, o estilo de vida dele. Viveremos uma caminhada cristã completamente disforme, uma deformidade, uma aberração do que Jesus propôs para a gente. Nos sabotamos quando seguimos Jesus de longe. É seguindo Jesus de perto que conseguiremos discernir quem são as boas companhias para amadurecermos e frutificarmos em nossa caminhada de vida com Cristo. Sabe por quê? Entenda a minha frase. É seguindo Jesus, ou seja, é estando perto de Jesus, que eu vou conseguir discernir quem são as boas companhias para amadurecer e frutificar em nossa caminhada de vida. Por quê? Porque se eu estou próximo de Jesus, se eu estou seguindo Jesus, as pessoas que vão estar próximas de mim são porque também estão seguindo Jesus. E é nessa conjuntura, é nesse contexto que nós precisamos ir encorajando e cuidando uns dos outros nessa caminhada de vida cristã. E eu não estou dizendo aqui, e vou reforçar isso daqui a pouco, de que nós não devemos estar espalhados na sociedade, estarmos espalhados em todos os meios da sociedade. Pelo contrário, esse é o nosso papel. O grande problema é quando nós só pensamos em estar longe, desprezando estar perto, abrindo mão com muita facilidade de estarmos arraigados, juntos, conectados, aquecidos. Porque se a gente não se aquece aqui, aqui que eu digo não é no teatro não, eu estou falando aqui nesse contexto, comunidade, corpo. Se a gente não se aquece aqui, nós vamos buscar nos aquecer em outros ambientes, em outras chamas, que não é a chama flamejante de Cristo. Eita, agora fui um evangeliquez daquele, né? Foi uma recaída. Aquela chama que incendeia o nosso coração, que realmente nos dá vontade de estar junto, de fazer junto, de sonhar junto, de avançar juntos e vislumbrarmos o que já temos preparado, que nós não sabemos, mas sabemos que é maravilhoso o que Deus tem preparado para nós, e irmos buscando isso juntos. A maior estratégia no mundo espiritual para combater o grande potencial da igreja é justamente desfragmentar, é espalhar. Mas não é o espalhar como uma estratégia de levar a luz, é o espalhar desconectando, desconectando todo mundo. Deixa cada um no seu quadrado, deixa cada um no seu, cada um faz o seu, cada um vive a sua vidinha. E aí a gente perde força, potencial para fazer aquilo que fomos chamados para fazer. E aí sabotamos a nossa participação no plano do Senhor. Segunda coisa, atitudes que sabotam a nossa caminhada cristã. A segunda coisa é acomodar-se longe de Jesus. No verso 55, a gente vê isso claramente. Pode ir lá para a gente? Ah, não, ainda não, perdão. Aqui é um passo mais distante ainda, né? A gente vê que a gente caminha distante de Jesus, mas a gente, quando vai caminhando distante de Jesus, a gente tem a tendência a nos acomodarmos em ambientes que não foram os ambientes que Deus projetou para nós. Agora eu não estou mais seguindo, e sim, eu estou estacionado longe de Jesus. Perceba que há uma mudança de movimento. Eu estou seguindo Jesus de longe, mas em um determinado momento eu estaciono, eu paro, vou estagnar a minha vida longe de Jesus e próximo daqueles que também não estão comprometidos com Jesus. Entende? É exatamente isso. A gente precisa caminhar nessa direção de refletirmos se de fato é isso que nós queremos para a nossa vida. Quando nós nos acomodamos, trata-se de nos acomodarmos melhor longe do que perto de Cristo, do corpo de Cristo. Nós nos acomodamos melhor com as práticas que atendem a nossa natureza humana pecaminosa, com as práticas de uma, não de uma nova natureza espiritual em Cristo Jesus. Percebam que Pedro, ele mentiu, e essa era uma prática humana, pecaminosa. Quando nos acomodamos longe, nós não nos sentimos incomodados em parecermos com as pessoas que não creem. Nós não nos sentimos incomodados de sermos imorais, nós não nos sentimos incomodados de sermos antiéticos, ranzinzas, de usar linguagem torpe. Às vezes eu fico pensando assim, A gente quer tanto se parecer com Jesus, e essa é a proposta, mas a gente às vezes faz umas escolhas assim tão equivocadas e achando que é bacana. Só que eu quero dizer que não é não, velho. Você está equivocado nisso. Talvez você possa até querer ser um cristão moderno, descolado. Ser um cristão moderno, descolado, não nos habilita a sermos contrários ao que Jesus nos deu como referência. Será que Jesus falaria as palavras que a gente fala? Jesus se irou e saiu quebrando tudo lá no templo, certa ocasião. Mas será o que ele falou? Será que ele saiu xingando todo mundo? Mandando todo mundo ir catar coquinho? Às vezes a gente faz isso, e por muito menos. Mas o nosso referencial é Jesus. E eu quis trazer uma coisa bem comum do dia a dia, tá bom? A gente se habitua a esse tipo de coisa e acha isso comum, só que não é comum. Isso nos sabota, porque tira de nossos lábios a autoridade do Espírito Santo de falarmos do Evangelho de Jesus. Quando nos acomodamos longe, talvez, assim como Pedro, nós também não queremos ser reconhecidos como um seguidor de Jesus. Quando nos acomodamos longe, dificilmente iremos espelhar e espalhar Jesus. Nos sentimos aquecidos na fogueira da mentira, de uma vida fake. E por último, a atitude que sabota e que sabotou Pedro foi contestar as palavras de Jesus. Agora sim, Sônia. Vamos lá. O verso 31 diz: Jesus estava ali. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Observe que Jesus está preocupado com a pessoa de Pedro. E alerta Pedro. Pedro, há toda uma represária preparada contra a tua jornada, a tua caminhada. E por conta disso, verso seguinte, eu orei, intercedi por você, porque Jesus é o nosso mediador, é ele que intercede por nós. Eu intercedi por você para que a sua fé não se desfaleça. Olha a preocupação que ele tinha ali. Ele estava preocupado se a fé estaria perseverante, inabalável. Porque o objetivo de Satanás, conforme diz o texto, era derrubar a jornada de vida cristã de Pedro. E não é diferente comigo e com você. Isso acontece direto com as pessoas que caminham com a gente. Isso é muito comum hoje. E hoje, mais do que nunca, a gente tem visto uma investida gigante na família, na vida dos nossos filhos, a fim de impedir esta caminhada. Então, diz o texto, e quando você se converter, olha isso, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Guarda isso aí para o final. Verso 33. Mas ele respondeu: estou pronto. E aí essa prepotência, essa altivez, que muitas vezes nós, essa prepotência, altivez que muitas das vezes está em nós, nos sabotam. Jesus, o próprio Senhor Jesus, está dizendo para ele: cara, fica ligado, não vacila. Eu estou intercedendo por você, mas não dá bobeira. E aí ele simplesmente diz: não, mas estou pronto, mestre. Eu estou pronto. Quantas vezes a gente diz: estou pronto, e aí a gente começa a flertar com as coisas. A gente começa a querer viver uma... Não, porque eu já tenho tantos anos de vida cristã. Eu nasci praticamente, minha mãe teve um parto na igreja. E aí a gente se acha pronto. Gente, Pedro caminhou lado a lado com Jesus todos os dias, 24 horas por dia, durante 3 anos. Era a atenção toda voltada para Jesus. E veja o que aconteceu com ele. Você se considera pronto? Ele diz: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Palavra de Pedro. E o verso 34 diz: respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes me negarás. Esses versículos comprovam o quanto Pedro contestava Jesus. Pedro tinha a mania de contestar Jesus. Talvez eu e você muitas vezes também contestamos as verdades da palavra de Jesus. Contestamos. Ah, o Senhor diz que a gente precisa ter paciência, mas também não é assim, né? A vida da gente não é fácil, é difícil ter paciência. Ele diz para nós não sermos ansiosos por coisa alguma. A gente vive ansioso, porque se a coisa não acontece no tempo que a gente acha que tem que acontecer, nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. E aí a gente começa a ficar murmurador, reclamador, a gente começa a desanimar, a gente começa a ficar para trás, a gente começa a estacionar, e a gente deixa de viver as coisas maravilhosas que o Criador tem para nós, já tem preparado para nós, porque nós contestamos o que Jesus está dizendo para a gente. Sabotagem. Por que não nos dedicamos mais a saber do que Jesus falou para nós, já que escolhemos segui-lo? Jesus não sabe o que é melhor para mim e para você? Por que então que nós insistimos tanto em querer achar que sabemos o que é melhor para a nossa vida? A verdade é que nós precisamos parar com isso, parar de nos sabotarmos. As atitudes de sabotagem viram hábitos em nossa vida. Mas hoje eu quero trazer uma boa notícia para você. Naquele momento que o galo cantou, por mais que Pedro tivesse ali abalado, impactado, confrontado com toda aquela experiência, aquilo não foi o fim. E essa é a boa notícia. Aquilo não foi o fim. Quando Jesus olhou para Pedro fixamente e o galo cantou, naquele momento, o tempo, tudo aquilo que Pedro tinha vivido até ali foi zerado. E naquele momento era de madrugada e já estava nascendo um novo dia, uma nova oportunidade para Pedro. Eu quero dizer para você que mesmo que você esteja vindo num hábito vicioso de autossabotagem na sua vida cristã, hoje o galo canta para você. Ainda que você esteja talvez frustrado e até carregando um peso por conta de sabotagens que você teve lá no passado e que traumatizaram a sua vida e que te fizeram estacionar longe, longe de Jesus, eu quero dizer que os olhos de Jesus estão fixos em você. Não para te condenar, mas para te dar uma nova oportunidade, um novo começo, quem sabe, recomeço. Mas o que nós precisamos, e eu gostaria de propor para vocês hoje, é uma mudança radical. Quero propor que vocês se coloquem diante do Criador de tal forma que vocês possam experimentar essa mudança real na vida de cada um de vocês. Pedro voltou a fazer o que era antes, o que ele fazia antes. Mas Jesus foi ao encontro dele para recuperá-lo, para que, convertido, ele pudesse fortalecer a fé de outros. Eu quero dizer que Jesus está indo na direção da tua vida, da minha vida, da nossa comunidade, dizendo assim: eu quero usar cada um de vocês para algo extraordinário, mas para isso precisamos viver intensamente uma mudança radical e deixarmos para trás aquilo que nos machuca, que nos entristece, aquilo que nos sabota. Eu queria te convidar a fechar seus olhos, baixar sua cabeça, e agora tem um momento seu com Deus enquanto você escuta essa canção. Reflita na letra e deixe Cristo promover uma mudança radical na sua vida.